Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Agora meio-dia em ponto, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 6 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O prazo para as mulheres de Ribeirão Preto agendarem exame de mamografia gratuito foi prorrogado até o dia 14 de novembro através do site da Prefeitura ribeirãopreto.sp.gov.br. As mulheres que estão há 2 anos ou mais sem realizar exame de mamografia, com idade entre 50 e 69 anos, podem fazer o agendamento do exame. Após o agendamento, a unidade de saúde entrará em contato em até 90 dias, informando data, local e horário do exame. O objetivo da ação é compartilhar informações e proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade pelo câncer de mama.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quarta-feira, o sistema de baixa pressão mantém a condição de instabilidade no estado de São Paulo, favorecendo a formação de muita nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas, principalmente no período da tarde. No entanto, períodos com sol entre nuvens devem ocorrer ao longo do dia. As temperaturas máximas estarão baixas. Em Ribeirão Preto e região, amanhã segue com céu parcialmente nublado e com baixa probabilidade para ocorrências de chuvas. No período da tarde, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuvas com trovoadas isoladas. A temperatura mínima registrada nesta manhã em Ribeirão Preto foi de 20,7 graus às 5 horas. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 29 graus em Ribeirão Preto, Barretos, São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista e 27 graus para Franca. E as temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 21 graus em Barretos, São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista, 20 graus em Ribeirão Preto e 19 graus em Franca. Eu sou Rita Cerqueira, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é uma pesquisa que constatou que o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019, levou a um aumento significativo do adoecimento psíquico entre os moradores da cidade. A pesquisa da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP revelou que o número de atendimentos individuais nos centros de atenção psicossocial do município mais que dobrou em comparação aos demais municípios de Minas Gerais nos anos posteriores à tragédia. Além disso, o número de hospitalizações por abusos de substâncias psicoativas também apresentou tendência de crescimento em comparação aos números dos demais municípios. Segundo o estudo, a prevalência de transtorno de estresse pós-traumático acomete de 25% a 75% das pessoas quando presenciam desastres derivados da ação humana, como catástrofes que envolvem rompimento de barragens. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que esse ano os cheiros de comida, principalmente sobremesas e frutas, invadiram as prateleiras dos cosméticos. Parcerias entre marcas de beleza e de balas, por exemplo, Carmed e Fini, e o Boticário e Babalu, fizeram sucesso nas redes sociais. A tendência do uso de fragrâncias que evocam esses aromas leva o nome de gourmand, em referência à palavra francesa gourmandise, que significa gula. Segundo o especialista, os cosméticos com aromas de comida criam uma atmosfera aconchegante e calorosa, muitas vezes trazendo à lembrança memórias de momentos agradáveis ligados à comida.
Acontece na USP.
Agora é 5:30 e eu vou chamar o Leonardo Zima. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O programa de pós-graduação em genética da Faculdade de Medicina está com inscrições abertas para bolsista de pós-doutorado. A bolsa tem duração de 36 meses e o selecionado atuará em pesquisa de desenvolvimento científico e recursos humanos. Podem se inscrever aqueles com título de doutor obtido nos últimos 7 anos, reconhecido pelo MEC, não ter vínculo empregatício com a instituição promotora da pós-graduação e não ser beneficiário de outra bolsa de pós-doutorado concedida por Agência de Fomento Federal. As inscrições devem ser feitas até dia 19 de novembro em um formulário online disponível em ribeirão.usp.br. De 11 a 14 de novembro, o Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove a Semana Percussiva. O evento é gratuito, aberto ao público e terá palestras, oficinas e apresentações, como bate-papo sobre empreendedorismo na carreira musical, oficina de confecção de baquetas e recital de ex-alunos. As atividades serão no Teatro do Campus, no Laboratório de Percussão e Rítmica e na Sala de Orquestra e Coro, do professor Dr. Ricardo Lobo Kubala. Mais informações estão disponíveis em ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Leonardo Zima. Agora é 6:00.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Mestrado profissional em educação inclusiva recebe inscrições para processo seletivo. O programa da CAPES, em parceria com 23 universidades, é coordenado pela Unesp. Liene Castro tem mais informações.
O mestrado profissional em educação inclusiva, parceria da CAPES com 23 instituições de ensino superior, recebe inscrições até 7 de novembro. O programa, coordenado pela Unesp, é voltado para professores da rede pública da educação básica de todo o país e tem formato híbrido. A proposta é preparar os profissionais da educação para tornar o ambiente e o atendimento escolar efetivamente inclusivo. Esta edição traz novidades para a seleção dos candidatos, como explica o professor da Unesp, Klaus Schlunzen Jr., coordenador-geral do PROFEI.
Até então, a CAPES, que é o órgão que regula a pós-graduação, definia o perfil do candidato para este programa, professores em efetivo exercício na educação básica pública brasileira. Agora, a questão dos professores contratados, aqueles que estão na educação básica, mas não são em efetivo exercício, também podem concorrer. Então, o perfil para ser candidato desse programa é ser professor em exercício, ou seja, em regência de sala de aula e também do atendimento educacional especializado na sala de recursos, né? Mas que tem que estar em exercício em escolas públicas da educação básica brasileira.
A proposta do PROFEI é aplicar metodologias inovadoras para pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação.
Este edital de seleção para 2025 oferece 570 vagas para um programa que possui três linhas de pesquisa, né? A primeira delas, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a segunda, inovação tecnológica e tecnologia assistiva, e a terceira, práticas e processos formativos de educadores para a educação inclusiva. Esse é um programa prioritário do governo federal, dentro da perspectiva da educação inclusiva como uma política da educação brasileira, e é uma honra, então, a Unesp ser a sede desse programa.
A Unesp oferece 40 vagas no campus de Presidente Prudente. No estado de São Paulo, vagas também na Unifesp, na capital paulista. Inscrições até 7 de novembro, às 16 horas e 59 minutos, pelo horário de Brasília. Informações em seletivo.profei.com.br. Liene Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Apostar na criação de cosméticos com cheiro de comidas, especialmente sobremesas, foi febre entre as marcas de beleza brasileiras esse ano. Segundo especialista, a chamada tendência gourmand atrai o gosto dos consumidores por despertar sensações de aconchego e nostalgia. A reportagem é de Amanda Raical.
Cheiros de bala, chocolate e sorvete invadiram as prateleiras dos produtos de beleza. A tendência se tornou viral a ponto do O Boticário entrar para o Guinness World Record em agosto deste ano com o maior unboxing simultâneo do mundo no lançamento de uma linha de produtos inspirada no cheiro de melancia. Anteriormente, em maio, o estoque de uma edição limitada de um dos produtos da linha esgotou em 57 horas. A expectativa era que durasse 14 dias. As fragrâncias que evocam aromas de comida são chamadas de gourmand, em referência à palavra francesa gourmandise, que significa gula. E o uso dessas notas comestíveis vem ganhando espaço entre os consumidores, especialmente nas redes sociais, como o TikTok. A explicação é da professora Patrícia Campos, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto.
Trata-se de uma tendência que abraça o cheiro e a aparência de alimentos, como, por exemplo, o pudim, o mel e o iogurte, em produtos para os cuidados pessoais, como os perfumes e os cosméticos em geral. Nesse contexto, ganham espaço as fragrâncias que nos remetem a frutas, doces e até os legumes. O primeiro lançamento dessa família olfativa foi o icônico Angel de Thierry, em 1992. Esse perfume foi inovador, né, revolucionando a indústria da perfumaria e apresentou ao mundo a primeira fragrância gourmet moderna, apresentando uma mistura única de notas de patchouli, praline, frutas vermelhas e baunilha.
A composição dessas fragrâncias acontece pela combinação de diferentes óleos essenciais e compostos aromáticos feita por perfumistas. Essa formação é chamada de pirâmide olfativa. É ela que classifica as notas olfativas que compõem uma fragrância e revela qual a sensação que se pretende transmitir com o cheiro do cosmético.
Utiliza-se uma pirâmide olfativa que classifica as notas em três categorias: notas de topo ou de cabeça, as primeiras percebidas, notas de corpo ou de coração, né, que são as principais, que representam a identidade do perfume, e as notas de fundo, que são aquelas que persistem por mais tempo. As fragrâncias resultantes desse processo são adicionadas nos cosméticos sempre a frio, por serem compostos voláteis e, portanto, não podem ser adicionadas em processos durante o aquecimento.
A professora explica que a fama desses aromas se deve à sedução que eles fazem ao nosso olfato ao despertar lembranças de momentos agradáveis, como comer um doce na infância.
São composições que criam uma atmosfera calorosa e até mesmo aconchegante, muitas vezes despertando memórias de momentos muito agradáveis ligados à comida. Dessa forma, essas notas produzem uma sensação de euforia e diversão, resultando em um formigueiro das papilas gustativas ao lado das narinas, confirmando assim que o sabor, de fato, uma combinação de sabor e cheiro. As notas mais comumente usadas nesses aromas guardam mais do que apenas lembranças felizes, elas também podem afetar positivamente o nosso estado mental. Os ingredientes culinários que alteram o nosso humor, que merecem ser lembrados, são baunilha, por exemplo, promove a paz, o coco cria conforto, o café melhora a energia, o caramelo prioriza o prazer.
De forma geral, antes de serem comercializados, os cosméticos passam por uma análise para garantir que sejam seguras à saúde humana. E os que se encaixam na categoria gourmand não são diferentes. No Brasil, essa avaliação é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Antes de serem comercializadas, as fragrâncias passam por avaliações toxicológicas que consideram possíveis reações alérgicas. No entanto, é importante considerar que os consumidores, apesar de serem raros os casos, eles podem apresentar algumas reações alérgicas para algum dos componentes de um cosmético, de uma fragrância, por uma suscetibilidade individual, mas são raros casos.
Amanda Raical, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora, meio-dia e 14. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção Amanda Raical. Participação Leonardo Zima. Coordenação Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Daqui a pouquinho tem o Express Cultura e o Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Para você, uma ótima tarde. Eu volto já já com o Express.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.